Você sente que fez tudo certinho até aqui. Estudou, trabalhou, construiu uma carreira, mas por dentro aquela sensação de estar meio perdido ou no piloto automático. Depois de certa idade, lá pelos 35 ou mais, é muito comum olhar para a própria vida e se perguntar: ok, eu cheguei até aqui, como uma espécie de checklist do que precisava cumprir. Mas é isso mesmo que eu quero para os próximos anos? Nesse episódio, vamos falar sobre uma ideia que não é nova, tá? Ela é até antiga, mas extremamente atual. A necessidade de ter um objetivo principal bem definido. É uma das leis do triunfo descritas por Napoleon Hill em seu livro de uma pesquisa centenária. Relida à luz da psicologia para o seu objetivo de desenvolvimento pessoal. Vamos conversar sobre por que ter clareza, direção, não é luxo, é saúde emocional, como isso impacta na sua ansiedade, no estresse, na sua carreira, nas suas decisões, nas suas escolhas como um todo. E quais são os passos práticos que você pode começar a dar hoje para alinhar a sua vida com o que realmente faz sentido para você. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui nesse podcast. Meu objetivo com esse canal é te ajudar a se desenvolver e crescer. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, exemplos da minha prática clínica e convido você a compartilhar esse podcast com todo mundo que quer crescer também. Vamos falar primeiro sobre como eu usei a inspiração no livro As Leis do Triunfo de Napoleon Hill. Esse é um livro que é muito importante para mim. Há mais de 10 anos atrás, quando eu iniciei um processo meu de redescobrir o que eu queria, já tem mais de 10 anos, já tem uns 13 anos atrás, eu descobri esse livro em um curso que eu fazia, e esse livro ele abriu os meus olhos de um jeito que, por mais que ali não tinha coisas assim que eram tão novas, mas ele veio com uma estrutura, veio com uma espécie de guia que fez muito sentido para mim. Ele foi escrito há mais de 100 anos e isso me assusta, porque ainda hoje eu leio ele e vejo o quanto ele é atual. Há quanto tempo se fala sobre a importância de ter um objetivo bem definido e o quanto as pessoas que ainda chegam para mim na clínica estão perdidas neste ponto, sabe? O autor observou que as pessoas que ele considerava bem-sucedidas no século passado tinham algo em comum. E ele definiu esse algo em comum em 16 leis. O objetivo central, claro, é uma delas, uma direção escolhida com intenção que guia decisões, esforços e prioridades. Para ele, viver, entre aspas, atirando para todos os lados, gera dispersão de energia, frustração, uma sensação de fracasso constante, mesmo em pessoas cheias de habilidades. Algo muito parecido com o que os adultos mais maduros relatam hoje no consultório. Ah, Sheila, eu faço mil coisas, mas eu sinto que eu não estou avançando em nada. Parece que eu estou perdido fazendo um tanto de coisa, mas nada disso realmente importa. Você já se sentiu assim? Se você tivesse que resumir em uma frase simples, qual é o foco da sua vida hoje? O que você diria? E o que você gostaria que fosse? Na psicologia, falar em um objetivo principal definido vai se conectar com diversos conceitos, tá? Vocês que já me seguem há algum tempo, sabem que eu sou adepta da psicoterapia positiva e da terapia cognitivo-comportamental, da psicoterapia baseada em evidências. Então, a gente tem vários estudos científicos sendo aí cada vez mais aprimorados para falar de conceitos como a importância dos valores pessoais, de ter um sentido para a vida, de metas que são significativas, que são conectadas com um sentido maior. Enfim, pesquisas mostram que as pessoas que têm clareza dos seus próprios valores, metas alinhadas a esses valores, também tendem a apresentar um bem-estar psicológico muito maior que os outros, mais engajamento no trabalho, mais resiliência diante de frustrações, se adapta mais facilmente a mudanças de carreira, consegue fazer escolhas com mais segurança. E aqui a gente vai trazer alguns passos, como essas coisas vão se conectando. Na tradução prática, não é só sobre ser bem-sucedida, é viver de um jeito que faça sentido para você. Porque metas vazias, que vêm apenas de comparação social, expectativa da família, expectativa dos outros, medo da reprovação, todas elas costumam aumentar a ansiedade, culpa, sensação de inadequação. Até engasguei aqui. E não é horrível quando a gente sente que está vivendo uma vida que não é nossa? Eu espero que você não esteja passando por isso, mas se tiver, tem solução, tá? Em alguns momentos, a obra do Napoleon Hill pode ser interpretada como uma espécie de mágica, como se bastasse pensar positivo, mentalizar o objetivo, e eu já vi de tudo nesse sentido. Porque vários coaches aderiram à obra de Napoleon Hill de uma forma muito superficial, vamos usar uma palavra mais branda, tá? E que não dialoga com a psicologia, não é nisso que a gente acredita. A psicologia baseada em evidências tem outros pontos. Não se trata apenas de pensar positivo, tá? Para TCC, pensar e atrair como uma espécie de lei da atração não funciona. O que funciona é perceber como os seus pensamentos influenciam nas suas emoções, nos seus comportamentos. Imagine uma espécie de círculo que tem suas crenças, uma setinha seus pensamentos, outra setinha as emoções, outra setinha os comportamentos. E isso vai se influenciando mutuamente, tá? Então, de um modo geral, não adianta. Vamos trazer para um exemplo prático. Ah, eu fico aqui pensando positivo que as coisas vão dar certo para mim. Mas dá certo em que sentido? O que que você verdadeiramente quer? Dá certo por quê? Para atender o objetivo de outra pessoa? Tudo isso é muito vazio, tá? Então, ter um objetivo principal bem definido não é só uma cobrança. É importante que a gente saiba também que esses objetivos, eles vão se amadurecendo com o tempo. Se você me perguntasse há 10, 15 anos atrás quais eram os meus objetivos, eles caminhariam para algo próximo do que eu vivo hoje, mas com outras palavras ou com outras estratégias. A gente costuma dizer assim, que a gente sabe o porquê, o quê e o como a gente vai desenvolvendo. Então, tem um outro livro que eu gosto bastante, que é o Descubra o Seu Porquê, que ele fala muito disso. Quando você tem esse sentido, por exemplo, faz muito sentido para mim trabalhar com algo que impacte a vida das pessoas. Eu sei que não é fácil, tem muita gente que fala comigo, Sheila, como é que você aguenta? Oh, ser psicóloga e ouvir problema todos os dias, o dia todo. Eu não vejo assim. Eu conheço várias amigas minhas que formaram comigo e que não querem ir, que têm horror à psicologia clínica, que nem querem trabalhar com desenvolvimento pessoal. E tá tudo bem, cada um tem o seu sentido e cada um tem o seu propósito. Para mim, sempre fez muito sentido acompanhar as pessoas e ajudá-las a desenvolver. Às vezes, eu encontro com alguém que eu apoiei e ajudei há 5 anos atrás, e a pessoa me conta uma série de coisas que ela conquistou, aquilo ali me brilha os olhos. Porque é isso, eu tenho um objetivo central bem definido de apoiar as pessoas no desenvolvimento delas. Eu sei que essas pessoas têm parte da história comigo, ficam comigo por algum tempo, depois caminham sozinhas e tá tudo bem, mas eu sei que eu fiz parte dessa história, né? Isso faz muito sentido para mim. E para você? O que faz sentido para você? Então, eu já trabalhei com uma pessoa numa mentoria que ela falou para mim assim, Sheila, o que faz sentido para mim é cuidar de bicho. O que faz sentido para mim é garantir que esses bichos estão bem alimentados, estão bem cuidados, eles estão seguros. Eu falei, então vai. Vai. E ela abriu um negócio para trabalhar com bicho e ela é muito feliz com isso. Porque toda e qualquer carreira vai ter seus percalços, vai ter seus pontos fracos, vai ter suas desventuras, digamos assim. Mas o que segura a onda da gente, que segura a nossa motivação e nosso engajamento, é a gente ter esse sentido para os nossos objetivos. Então, resumindo, você tem um objetivo central e esse objetivo central, ele carrega um sentido, uma relevância para a sua vida, combinado? Vou te contar um caso da Ana, é um nome fictício, mas uma história muito comum. Ela tem 39 anos, construiu uma carreira sólida, sempre foi reconhecida, mas há alguns anos começou a se sentir exausta, irritada e com a sensação de não estar mais cabendo na própria rotina. E ela viveu uma crise de sentido. Sheila, eu sempre quis chegar aqui. Isso foi o que eu sempre sonhei. Por que que eu estou tão exausta? Eu me sinto tão ingrata por estar passando por isso. E quando ela chegou na terapia, ela dizia, eu trabalho demais, eu ganho bem, mas eu não sei se eu quero mais isso. E ao mesmo tempo eu tenho medo de jogar tudo para o alto. O que que a gente faz? A gente fez junta, é claro que tem uma série de coisas, mas antes de tomar qualquer decisão radical, a gente foi trabalhar clareza. A gente foi trabalhar quais eram os valores dela, o tipo de vida que ela queria, qual que é o estilo de vida que ela queria construir, que tipo de impacto ela queria ter com o trabalho, que tipo de repertório ela queria passar, digamos assim, para a família. E aí eu costumo dizer para os meus clientes assim, que é um grande quebra-cabeça e que a cada sessão a gente vai ganhando algumas peças, sabe? E no final das contas, deu tudo certo. Não foi mágica, claro que não. Mas um trabalho com crenças limitadoras, um trabalho para quebrar aí pensamentos intrusivos, clareza, autoconhecimento, pequenas ações consistentes, que é assim que a psicoterapia trabalha. Combinado? E vamos pensar em alguns passos práticos para você que está me ouvindo? Eu vou te convidar a uma espécie de mini exercício. Talvez você queira, inclusive, ouvir agora e ouvir de novo depois, dando pausa, anotando no seu caderno, tá? Você primeiro vai nomear qual é o seu incômodo atual. Então, escreve assim, nomear o incômodo atual. Você vai perguntar para si mesmo, qual que é a fonte do meu cansaço? Qual que é a fonte do meu da minha frustração? O que está me incomodando? É o trabalho? São os relacionamentos? São os amigos? É falta de tempo? O que que é? E escrever isso já vai ajudar você a organizar bastante os seus pensamentos. 2. Anota aí, liste 3 valores que são inegociáveis para você neste momento da sua vida. Por exemplo, saúde, liberdade, estabilidade, família, tempo de qualidade, flexibilidade, aprendizado, contribuição com a comunidade, enfim. Tem várias opções, você vai pensar nos 3 que são bem importantes para você. Terceira parte do exercício. Escreve aí, formular um objetivo principal para os próximos 12 a 24 meses, ou seja, 1 a 2 anos, em um formato simples. Você pode começar assim, eu quero construir uma vida em que... E você vai completar essa frase. É importante que esse objetivo deve respeitar sua realidade, não ser um ideal impossível, combinado? E outra coisa, se você me falasse... Se você me falasse há 10 anos atrás, Sheila, em 2025 você vai morar num sítio, numa região rural, num lugar próprio, e você vai trabalhar de casa, e eu iria dizer para você assim, até parece. Porque para mim isso há 10 anos atrás era impossível. Mas eu fui de pouquinho a pouquinho, amadurecendo isso, me permitindo sonhar, e graças a Deus... Meu marido e eu estamos trabalhando para isso já há alguns anos, continuamos trabalhando e estamos aqui, né? Então, às vezes, você vai se deparar com um objetivo que você vai olhar para ele e falar, não, isso aqui é impossível. Quebra ele em menos tempo, sabe? Olha, é possível daqui a 10 anos, então, para eu chegar lá, vão ser pelo menos 5 planos de ações de 2 anos. Quebra em partes menores, combinado? E isso vai ajudar você muito, porque você vai pensar assim, o que eu posso fazer hoje para começar a me aproximar desse objetivo central daqui a esse tempo todo. Se você tem um objetivo que é daqui 10 anos e não traz um plano de ação para agora, para o próximo ano, você não sai do lugar, acaba deixando tudo para depois e isso não funciona. Outra coisa que você vai precisar fazer durante todo o seu percurso, e a TCC... De um modo geral, a psicoterapia. Uma das coisas que as pessoas mais me falam, Sheila, eu adoro fazer terapia. E aí, às vezes, começa no semanal, né? Dependendo da crise, se a pessoa tem algum problema grave, ela vai fazer 2 vezes na semana. De um modo geral, recomenda-se 1 vez por semana. E aí, depois que a pessoa já está estável, ela continua e decide continuar, às vezes, não para um tratamento de saúde, mas para o próprio desenvolvimento pessoal e continua fazendo de 15 em 15 dias, por exemplo. Por que isso? Porque ajuda a observar os pensamentos sabotadores que vão surgindo, a ajustar a rota, a se manter no caminho para alcançar o objetivo. Porque muitas vezes sozinha a gente cai no piloto automático de novo, né? E a TCC vai nos ajudar a identificar as crenças, como por exemplo, ah, Sheila, tarde demais, eu ouço isso muito. A pessoa fala comigo, ah, Sheila, isso aí é um objetivo se eu tivesse 20, eu já estou com 45. Eu falo, não, é assim que funciona. Ontem mesmo eu conversei com um cliente, ele estava com um objetivo de uma especialização, na verdade de uma graduação de 5 anos. Falei com ele, então, você está com 40, essa graduação vai demorar 5 anos, você quer se aposentar com quanto tempo? Ele, ah, depois dos 65. Então, o que você está me dizendo é que você concluindo o curso aos 45, você vai ter 20 anos de carreira usando esse curso? Aí ele, ó, faz sentido isso que você está me falando. Porque a pessoa acha que está velha demais, mas não está. 40 ainda dá para começar tudo de novo. Dá para mudar de carreira, dá para reformular a vida, tá? Então, vamos lá. Depois de certa idade, muitas pessoas vivem uma espécie de segundo vestibular da vida, né? Questionam carreira, relacionamento, o corpo que mudou, o ritmo que já não é o mesmo, as dores, né? Ou é só comigo que as dores acontecem? E tem um objetivo principal definido, revisto com maturidade, não é começar do zero, mas reorganizar a sua história, honrando o que já foi construído e ajustando o que não faz mais sentido. Faz sentido para você essas reflexões? Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter uma direção que faça sentido. Sem isso, qualquer caminho vai cansar. Sem isso, qualquer caminho vai ter procrastinação, vai ter frustração, vai ter desistência. Mas quando você sabe para onde você está indo, a coisa dá certo, tá? Eu espero que esse episódio tenha ajudado você a olhar para o seu momento de vida com mais clareza e menos culpa. Se você se identificou com essa sensação de estar no automático, talvez seja a hora de revisitar o seu objetivo principal. Não como uma cobrança, mas como um gesto de autocuidado. Cuidado com a sua saúde emocional e com a sua história. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha também com todo mundo que possa se interessar. Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para a gente ajudar mais pessoas a viverem com equilíbrio e com sentido. Combinado? Um abraço para você e até o próximo episódio.